Senhores e senhoras senadores, acho muito importante o momento deste julgamento da presidenta Dilma nesses três dias. Embora alguns acham que é procrastinação, chincana, enfim, mas acho este momento muito importante. E parabenizo Vossa Excelência pela forma como está processando essa presidência no momento, às vezes, de embates acirrados, e que assegura este momento importante de não só dialogar com as várias partes aqui, mas com aqueles que estão nos assistindo para realmente, ao final, ter um julgamento justo e adequado conforme a nossa Constituição. Eu queria desenvolver a ideia aqui do que eu sempre venho desenvolvendo, que este julgamento é um julgamento político. Porque todas as teses iniciadas pela acusação e que vem mudando ao longo do tempo, ao ponto de mudar até a redução do número de decretos que inicialmente estavam colocados para tentar justificar a irresponsabilidade da presidenta em relação à lei da reforma fiscal. E foram ao longo do tempo tentando buscar, através de manobras ou através de um processo de atalhos, para ver se enquadrava aquilo que eles chamam de irresponsabilidade. O próprio relatório do senador, eminente senador Anastasia, lá da comissão, ele inventou até um puxadinho lá para poder tentar enquadrar um conjunto de coisas do passado, inclusive. Depois, nesse segundo dia, nesse primeiro dia, nós descobrimos atrapalhadas do procurador e do auditor do TCU. Quando foi ontem, no segundo dia, veio aqui as testemunhas e desenvolveram a ideia de que, por causa desse debate dos vários técnicos de ambos os lados, que há uma dúvida, pelo menos uma dúvida. E, portanto, desenvolveu a ideia de que, em dúbito, é pro réu. Hoje vem Vossa Excelência e desenvolve uma ideia e fica provando no debate aqui claramente de que também inventaram uma retroatividade para tentar enquadrar o governo da presidenta Dilma na questão da responsabilidade. Por isso eu queria que Vossa Excelência desenvolvesse mais ainda essa retroatividade. Qual é a consequência dela na insegurança jurídica da gestão pública, principalmente da gestão fiscal, da gestão de metas, enfim, da gestão da nossa economia?
Depoente, por favor.
Desculpe, presidente.
Imagina.
Obrigado, senador. Eu gostaria de colocar que essa insegurança jurídica já está tendo efeitos nesse momento. Diante da possibilidade que qualquer ato de gestão pública possa depois ser invalidado, considerado irregular, a partir de uma nova interpretação, seja por parte do TCU, do Ministério Público ou do Congresso Nacional, com efeitos retroativos, todos os gestores públicos estão adotando uma postura extremamente defensiva. Uma postura defensiva que acaba acarretando prejuízo. Não a presidente pode ser afastada, esse é um prejuízo pessoal a ela, à população brasileira, mas principalmente ao funcionamento do Estado brasileiro. Dois exemplos. Recentemente, diante dessa dúvida se pode ou não editar decretos, créditos, o governo em exercício teve que consultar o TCU para saber se podia fazer medida de crédito extraordinário para ajudar o Rio de Janeiro. Teve que fazer uma consulta ao TCU para saber se podia fazer uma medida de crédito extraordinário para botar mais recursos na Justiça do Trabalho. Então, agora, como tudo, se valesse a tese do impeachment, como tudo pode ser reinterpretado depois com efeito retroativo, todo mundo vai perguntar o que pode fazer ou não ao TCU antes de se fazer, o que vai sobrecarregar o TCU e vai desvirtuar o papel daquele órgão, como já foi colocado até, se eu não me engano, pelo ministro Bruno Dantas. Não é o papel do TCU emitir orientação anteriormente. É papel do TCU verificar as contas, verificar uma irregularidade, soltar um alerta, uma recomendação, uma determinação. Se isso não for aceito, aí se penaliza, mas não retroativamente. Então, isso já está criando uma insegurança jurídica. O outro aspecto da insegurança jurídica, por isso criado, nós estamos vivendo. Isso já está criando até atritos dentro da base do governo em exercício. Se qualquer ato pode ser reinterpretado com efeito retroativo e a meta passa a ser o critério, então, de morte súbita ou não, daqui para frente, todos os governantes vão fazer o quê? Vão trabalhar com uma meta de resultado a mais baixa possível. Foi isso que o vice-presidente em exercício colocou, propôs um déficit de 170 bilhões para esse ano, propôs um déficit de 139 bilhões para o ano que vem. Então você coloca, na verdade, o que era para ser uma meta virou um piso para se ter segurança jurídica de nunca ser questionado a posteriori. Com isso, o governo deixa de fazer um esforço para poder recuperar suas finanças públicas mais rapidamente. Esse é o efeito principal da insegurança jurídica criada por esse processo.
Eminente senador Paulo Rocha, para complementação.
Por fim, senhor presidente, aqueles que tentaram, através do processo do impeachment que está na Constituição, a justificativa de que está na Constituição, tentaram buscar uma roupagem legal para poder justificar o golpe político que está se fazendo no governo, da presidenta Dilma, mas principalmente na nossa democracia. E buscam agora, como não estão conseguindo ver, buscam a tal do conjunto da obra, ao ponto de que o senador que me antecedeu disse que está em terras arrasadas, que está um descontrole total. Mas era bom lembrar, se for para falar do conjunto da obra, foi sim nesses últimos 15 anos de governo que políticas públicas se fizeram chegar para o cidadão mais simples lá no interior do nosso país. É só olhar o programa Mais Médicos. É só olhar o programa Luz para Todos, que incluiu 15 milhões de pessoas que viviam na lamparina, que é um instrumento que fornece luz lá para o meu estado. Tomar exemplo do meu estado. Há 100 anos só tinha uma universidade pública lá no Pará. Pois bem, foi nesses 12 anos... 8 anos de Lula e 4 anos de Dilma, que se criou mais 3 universidades lá no estado. Não tinha escola técnica no interior do meu estado. Agora tem para mais de 20 escolas técnicas no interior, interiorizando o ensino técnico, oportunizando para a nossa juventude do interior se preparar, se qualificar para poder disputar um emprego mais qualificado. O Bolsa Família, que estes que nos acusam agora eram contra o Bolsa Família porque era dar dinheiro para pobre. Mas, no entanto, está aí a inclusão de 14 milhões de famílias que foram incluídas, 75% beneficiadas. Hoje aí teve influência na questão da pobreza, na questão da questão infantil. Agora, nós podemos afirmar que o filho do trabalhador rural pode ser doutor, porque ele tem oportunidade da sua família, com o Bolsa Família, criar as condições de ele entrar no ensino inicial e depois ir disputar uma vaga na universidade. Por isso, o conjunto da obra é isto, né? Um conjunto de políticas públicas que vai chegar para o cidadão brasileiro e está chegando. Esta é a obra completa do nosso governo.
Do senador Paulo Rocha, pela sua intervenção, passo a palavra ao depoente.
Bom, como não houve uma pergunta explícita, presidente, eu só gostaria de concordar com o senador de que houve vários avanços nos últimos anos, houve acertos e erros, por óbvio, mais acertos do que erros, e os erros foram corrigidos com duras consequências restritivas no ano passado, mas foram revisados vários programas, foram reduzidos programas de subsídio, mas mantendo subsídio, foram repensados vários programas de transferência de renda, mas os programas foram mantidos, foram reformadas várias políticas, preservando sua direção, preservando o seu objetivo, que é criar um país menos desigual e um país com igualdade de oportunidade. Obviamente, toda a economia passa por flutuações, que requer adaptação nas suas políticas. E isso foi feito no ano passado. E mesmo com essas adaptações e mesmo na situação que nós vivemos hoje, o Brasil continua tendo uma situação robusta, capaz de resolver os seus próprios problemas. Nós temos um elevado volume de reservas internacionais. Hoje, o nosso principal problema é um problema fiscal. E um problema fiscal em qualquer democracia, ele é decidido internamente e é decidido pelo parlamento. Diferentemente da política monetária, em que há lá o Copom para decidir a direção da política monetária, a direção da política fiscal, ela é proposta pelo Executivo e discutida pelo Parlamento. Então, o Brasil hoje enfrenta graves desafios, mas ele tem também uma coisa que não tinha no passado. Pelo nosso problema, ser eminentemente um problema fiscal, em reais, em moeda nacional, nós temos todos os instrumentos para resolvê-lo, na velocidade em que os representantes eleitos pela população assim decidirem.